ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia, ataques criminosos no Rio Grande do Norte.
O governo federal envia policiais penais federais para auxiliar a conter onda de violência no estado. Luciana Vasconcelos.
Força de Cooperação Penitenciária vai atuar no estado por 30 dias para coordenar atividades de guarda, vigilância e custódia de presos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Líder mundial na geração de energia limpa e responsável por 9% de toda a energia consumida no país, Itaipu tem nova direção.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá posse a novo presidente da Hidrelétrica.
E afirma que Itaipu é fundamental para o desenvolvimento do Brasil e Paraguai.
Não é apenas vender energia, é um pouco do dinheiro que a empresa recebe, compartilhar com a sociedade para que a sociedade receba os benefícios que tem que receber.
Enem tem novas datas de inscrição.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Forças federais já estão atuando no Rio Grande do Norte para ajudar a controlar os ataques de criminosos que vêm ocorrendo em diversas cidades do estado.
Desde a chegada das tropas enviadas pelo governo federal, houve queda de 60% no número de ataques contra os patrimônios público e privado.
Também já foram presos 43 suspeitos de participar dos ataques.
Hoje chegou o reforço da Secretaria Nacional de Políticas Penais, que vai atuar no controle e vigilância dos presídios do estado.
O secretário nacional de Políticas Penais, Rafael Velasco, chegou hoje ao Rio Grande do Norte, acompanhado de policiais penais federais. Ele se junta ao gabinete de crise montado pelo governo do estado para conter a onda de violência que vem atingindo diversas cidades potiguares desde a madrugada de terça-feira. Criminosos vêm incendiando propriedades privadas e veículos e trocando tiros com a polícia em diversas cidades. O governo entende que o movimento é organizado a partir de lideranças de dentro dos presídios. Por isso, a Força de Cooperação Penitenciária vai atuar no estado por 30 dias, para coordenar atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. O grupo é formado por policiais penais federais e atua em cooperação com estados em situação de crise no sistema prisional. Pelo menos uma liderança de facção criminosa já foi transferida do presídio estadual de Alcaçuz para o Sistema Penitenciário Federal. A Força Nacional de Segurança Pública também já está atuando no Rio Grande do Norte, com o reforço de policiais deslocados de outras unidades da Federação. O uso das Forças Federais foi solicitado pela governadora Fátima Bezerra e autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil.
A hidrelétrica de Itaipu, localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, é fundamental para o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai.
Foi o que afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a posse do novo presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri.
Líder mundial na geração de energia limpa e renovável, a hidrelétrica é responsável por 9% da energia consumida no país.
Enio Verri tem 61 anos e nasceu em Maringá, no Paraná. O novo diretor-geral brasileiro de Itaipu é mestre em economia e doutor em integração da América Latina. Verri foi secretário municipal de Fazenda e de Governo e ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal. Ao assumir a diretoria de Itaipu, Enio Verri se comprometeu com o apoio a projetos sociais do governo federal.
Itaipu voltará a colaborar ativamente com o governo federal. Com os recursos e a reconhecida excelência técnica dos seus empregados e empregadas, para fortalecer as políticas sociais de inclusão e combate a toda forma de desigualdade.
Além do protagonismo na produção de energia por hidrelétrica, Itaipu investe em pesquisas para explorar novas fontes de energia limpa e renovável. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o papel da usina.
Vamos reforçar o papel de Itaipu, garantindo uma visão socioambiental e de previsibilidade que traga desenvolvimento, emprego e renda. A geração de energia limpa e renovável para todos e para todas, sempre será a prioridade do Brasil, sem nunca perder de vista a segurança energética e a modicidade tarifária.
O presidente Lula lembrou que Itaipu pagou em fevereiro a última parcela da dívida feita para construir a usina, o que significa que a empresa terá agora mais dinheiro em caixa. O pagamento ocorre 50 anos após a assinatura do tratado com o Paraguai para a realização da obra. Com a quitação, os países devem revisar os termos do anexo C do tratado, que estabelece a forma de comercialização da energia produzida em Itaipu.
E da parte do Brasil, eu tenho certeza que da parte do Paraguai, nós estamos mais maduros, mais conscientes e faremos um novo tratado que será muito benéfico para a manutenção do desenvolvimento do Paraguai, do desenvolvimento do Brasil e para a manutenção dessa relação cordial, harmoniosa entre o povo brasileiro e o povo do Paraguai.
Após a posse, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Em uma rede social, Lula disse que discutiram a construção de duas pontes entre os dois países e sobre o corredor bioceânico, uma autovia para conectar por terra os oceanos Atlântico e Pacífico. Também foi tratado o acordo entre Mercosul e União Europeia e a cooperação bilateral. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2022, a corrente de comércio entre os dois países bateu recorde, alcançando 7,15 bilhões de dólares, um crescimento de 7,8% em relação a 2021. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Luana Karen.
E a usina de Itaipu possui projetos que vão além da produção de energia limpa.
A repórter Luana Karen visitou a hidrelétrica para conhecer algumas dessas iniciativas e conta pra gente algumas delas.
Conhecida internacionalmente pela produção de energia hidrelétrica, Itaipu vai muito além da imensidão de águas e turbinas. A empresa investe em vários projetos de energia renovável. Um deles é o hidrogênio verde. Rafael Deitos, diretor técnico do Parque Tecnológico de Itaipu, explica que entre as vantagens do hidrogênio como fonte de energia está a possibilidade de armazenamento e transporte.
Então, o objetivo desse projeto é entender dos processos, né, de geração de hidrogênio verde e poder oferecer isso como competência técnica, formar pessoas, que é o grande papel de uma instituição de ciência e tecnologia.
Outro projeto é o de produção de biogás. As pesquisas sobre o assunto na Itaipu começaram há 16 anos. De lá para cá, o negócio cresceu e uma empresa nasceu dentro do Parque Tecnológico da usina para prestar consultoria ao setor. Márcio Bortolini, assistente do diretor de coordenação da Itaipu Binacional, destaca o caráter inovador da unidade de produção de biogás.
A gente transforma esse biogás em energia elétrica, injeta na rede e gera não só o benefício ambiental, porque a gente está garantindo que aquele dejeto suíno não vá para os nossos córregos, para os nossos rios e, por consequência, para o próprio reservatório da Itaipu, mas também trazendo um desenvolvimento social e econômico, porque a gente também consegue incentivar a geração de renda para esses produtores rurais.
Itaipu também está investindo na produção de baterias de sódio. Diferente das baterias de lítio e chumbo, a de sódio permite a reutilização. Como explica Haroldo Virgílio, responsável pelos projetos de energia renovável de Itaipu.
O diferencial é que ele é uma bateria que ele tenta buscar uma rota tecnológica que o material de sódio pode ser reciclado depois do uso dele. Enquanto a gente tem o lítio ou o próprio chumbo, que ainda não tem uma rota que você possa reutilizar após o uso dela. E ele consegue armazenar grande quantidade de energia.
Além de todo o investimento no desenvolvimento de novas fontes de energia, Itaipu segue sendo a principal usina hidrelétrica do Brasil. A empresa está passando por uma atualização tecnológica para fazer frente aos desafios do futuro, como afirma Rodrigo Pimenta, superintendente de operação da Itaipu Binacional.
Com essa atualização tecnológica, a gente pretende ainda continuar fornecendo energia para o Brasil e Paraguai com qualidade e com fiabilidade que os dois países precisam para fazer o crescimento.
Em 2022, foram produzidos em Itaipu quase 70 milhões de megawatts hora, aproximadamente 9% da energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Luana Karen.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de posse do novo presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo.
Foi empossado ainda o vice-presidente da corte, ministro José Coelho Ferreira. eles assumem o tribunal pelos próximos 2 anos.
O Superior Tribunal Militar é o órgão máximo da Justiça Militar e é responsável por processar e julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar Brasileiro.
Para ajudar quem tem dificuldade na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal conta com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal.
O projeto tem como objetivo oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas e empresas de menor poder aquisitivo.
O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, NAF, é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior. No projeto, os estudantes de contabilidade oferecem serviços contábeis e fiscais para pessoas físicas ou empresas com baixo poder aquisitivo. O NAF conta com 2 modalidades, um grupo de estudos, onde os alunos têm acesso e discutem os materiais produzidos pela Receita Federal, e um núcleo de atendimento, onde é possível colocar o aprendizado em prática com atendimento ao cidadão. Em algumas instituições, as 2 modalidades atuam juntas. A analista tributária e gerente nacional de cidadania fiscal, Ana Paula Sarkis, conta quais serviços são os mais procurados.
O auxílio que assim, as pessoas mais procuram é da orientação para preencher a DPF, é orientação para localizar como está a situação de uma restituição de RPF, a formalização do MEI ou a regularização. Regularização, o MEI está atrasado, ele procura o NAF para saber como que ele pode parcelar, como que ele pode regularizar o seu MEI. Mesma coisa com pequenos proprietários rurais.
Deipson Carvalho é coordenador do curso de Ciências Contábeis e de um NAF, que funciona em uma universidade em Brasília. A instituição foi a primeira a criar um núcleo deste tipo no Distrito Federal e oferece os serviços desde 2015 para pessoas de baixa renda, empregadores domésticos e microempreendedores individuais. Desde então, mais de 3 mil pessoas foram atendidas. Deipson Carvalho disse que o trabalho traz benefícios para a população e também para os estudantes, que aprendem na prática a resolver as questões relacionadas ao mundo fiscal.
O aluno que se envolve no projeto tem a oportunidade de praticar, de atender ali de forma real o contribuinte e, com isso, ter a oportunidade de fixar aquilo que ele aprende na sala de aula, que é a teoria tributária.
No ano passado, foram feitos quase 300 mil atendimentos pelos NAFs. São cerca de 500 núcleos de atendimento em todos os estados do país. Para saber qual está mais perto de você, procure por NAF nos buscadores na internet ou no site gov.br/receita-federal. Reportagem Márcia Fernandes.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Há mais de 40 anos, pesquisadores brasileiros desenvolvem estudos na Antártica por meio do PROANTAR, o Programa Antártico Brasileiro.
Os cientistas ficam na base do Brasil no continente gelado, a Estação Antártica Comandante Ferraz, administrada pela Marinha.
A base serve de apoio para pesquisadores que estudam o clima e o meio ambiente da região.
Estudos que ajudam a compreender como fenômenos naturais influenciam o clima, a agricultura e a pecuária.
No extremo sul do planeta, há 23 projetos nacionais de pesquisas científicas sendo desenvolvidas no continente gelado. É por meio de estudos científicos na Antártica que o Brasil assegura seu status de membro consultivo do Tratado da Antártica. O Brasil faz parte de um seleto grupo de 29 países com direito a voz, voto e veto no Tratado Antártico. O secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Almirante Marco Antônio Linhares Soares, afirma que, para permanecer no grupo, o Brasil precisa continuar fazendo pesquisas no continente gelado.
A Antártica é um laboratório natural, totalmente intocado e preservado, e à disposição para investigação científica. É o que está postulado no Tratado da Antártica. E é por meio da pesquisa de qualidade científica que o Brasil assegura e se credencia o seu status de membro consultivo desse Tratado da Antártica.
O Brasil possui uma moderna base de pesquisas na Antártica. Administrada pela Marinha do Brasil, a Estação Missão Antártica Comandante Ferraz dispõe de 17 laboratórios multidisciplinares e tem capacidade para acomodar 64 pessoas. Para levar os pesquisadores até lá, o Programa Antártico Brasileiro conta com o apoio de navios da Marinha e de aeronaves da Força Aérea Brasileira. O almirante Linhares explica por que é de interesse para o país manter pesquisas no continente mais frio do mundo.
Esses estudos que são conduzidos numa região assim imensa, enorme, elas são importantes porque refletem aqui no nosso agronegócio, reflete no clima brasileiro e reflete também na vida do cidadão comum. Mas é importante nós compreendermos muito bem os fenômenos meteorológicos que ocorrem na Antártica, eles atingem nosso litoral, é de lá que saem as correntes frias, né, que vêm aqui a atingir o litoral brasileiro.
Um dos projetos desenvolvidos por cientistas brasileiros na Antártica é o Criosfera 2, equipamento com sensores que registra 24 horas por dia diferentes informações ambientais. Os dados são utilizados pela comunidade científica brasileira e global para aprimorar os modelos climáticos e para melhor compreender o papel da Antártica no clima, principalmente em relação à América do Sul e ao Atlântico Sul. Reportagem Lani Barreto.
E a Força Aérea Brasileira entregou para a comunidade indígena Yanomami, em Boa Vista, Roraima, mais de 150 peças infantis.
As roupas foram produzidas a partir de fardas doadas por militares ao projeto social Mãos do Bem, localizado em Brasília.
A ação contou com a parceria da Base Aérea de Anápolis, em Goiás, e da Odontoclínica da Aeronáutica de Brasília.
O Enem tem novas datas de inscrição.
Agora, os estudantes vão poder se inscrever entre os dias 5 e 16 de junho.
Antes, o prazo era de 8 a 19 de maio.
As datas das provas, tanto para a versão impressa quanto para a digital, estão mantidas.
Elas vão ser realizadas nos dias 5 e 12 de novembro.
O gabarito será divulgado no dia 24 de novembro e os resultados em 16 de janeiro de 2024.
Mais informações sobre o exame, acesse a página do Enem na internet, em enem.inep.gov.br.
O Brasil tem hoje 26 mil mulheres em situação de refúgio.
E fortalecer as políticas de acolhimento e cidadania para elas é prioridade do governo federal.
O assunto foi discutido em um evento hoje em Brasília.
Elas fogem das guerras, de perseguição política, desrespeito ao seu gênero ou por motivação econômica e social. Todas têm um objetivo em comum, a busca por uma vida melhor. As mulheres migrantes que chegam ao Brasil vêm de vários países com diversos interesses e condições. A congolesa Hortense Moanza, que fugiu da guerra do Congo há 8 anos, vivenciou a solitária jornada de uma migrante. Hoje, ela é presidente do Conselho Municipal de Imigrantes em São Paulo.
Sou refugiada hoje, fugi da minha terra porque sofreu perseguição política, a mulher ainda é mais vulnerável com a falta dessa política, que não apoia ela, a mulher imigrante, que chega com filho, que é uma mãe solo, aquela que chega sem saber nada, sem apoio, sem nada.
O Brasil tem hoje 26 mil mulheres em situação de refúgio e cerca de 5.300 buscam a naturalização, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O diferencial nesse processo migratório é que os homens, via de regra, migram sozinhos, enquanto as mulheres trazem os filhos e enfrentam problemas com a desigualdade de gênero e, por vezes, até mesmo situação de violência. Ciente desta realidade, o governo federal vem trabalhando pela criação de políticas públicas específicas para a mulher migrante. A presidente do Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, Sheila Carvalho, explica que um dos desafios é garantir cidadania para essas pessoas.
Pensando o refúgio enquanto não somente a entrada, mas também como permanência. E acho que esse é um grande desafio que a gente tem para os próximos anos, que a gente desenvolva políticas capazes de considerar essas pessoas também no reconhecimento da sua cidadania brasileira, como sujeitos de direito que de fato elas são.
O secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho, afirma que o governo federal quer priorizar as políticas para refugiados.
Nós já
iniciamos um trabalho para finalmente construir no nosso país uma política nacional de migração, refúgio e apatridia. Uma demanda da sociedade civil e que já está sendo implementada.
De acordo com o CONARE, só em 2021 foram feitas ao Brasil quase 30 mil solicitações de refúgio de 117 países, a maioria de venezuelanos, angolanos, haitianos, sírios e congoleses. Reportagem Cleide Lopes.
Conciliar a rotina de trabalho com a maternidade.
Um desafio para todas as mulheres que são mães.
E isso não é diferente para as atletas.
Para elas, isso também cria uma dificuldade. Durante a gestação e a maternidade, as atletas precisam diminuir a carga de treinos e se afastar de competições.
Isso acaba prejudicando a prestação de contas de quem recebe o Bolsa Atleta do governo federal, deixando elas sem resultados esportivos para pleitear uma nova bolsa, por exemplo.
Por isso, o Ministério do Esporte encaminhou ao Congresso um projeto de lei que garante o pagamento do Bolsa Atleta durante toda a gestação e os primeiros meses de vida da criança, das esportistas que recebem o benefício.
O objetivo é diminuir desigualdades em função do gênero e dar suporte e proteção a essas mulheres para que permaneçam no esporte e possam retomar os treinos e a carreira sem prejuízos.
Atletas mulheres enfrentam inúmeros desafios para conciliar o exercício da prática esportiva com a maternidade. Para não perder o apoio financeiro que recebe do Bolsa Atleta do governo federal, que é um dos maiores programas de patrocínio individual de esportistas no mundo, Cristiane Alves chegou ao seu limite. A atleta paralímpica, primeiro lugar no ranking nacional de halterofilismo, na categoria até 55 quilos, conta que precisou treinar até 2 semanas antes de dar à luz e antes de o bebê completar 2 meses, já estava de volta ao levantamento de pesos.
Eu tinha que ter uma competição para ganhar a bolsa, que é uma ajuda e tanto. E mesmo grávida, tive que ir lá para São Paulo competir.
Para trazer maior segurança às atletas gestantes, um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional visa assegurar o recebimento regular das parcelas do Bolsa Atleta durante o período da gestação, acrescido de até 6 meses após o nascimento da criança, no limite de 15 parcelas mensais consecutivas. Conforme a lei atual, a bolsa é concedida pelo prazo de 1 ano e não há exceção prevista para essas atletas. Também não será exigido das beneficiárias comprovação de plena atividade esportiva na prestação de contas dos recursos obtidos durante o período da gestação ou do puerpério. Para a ministra do Esporte, Ana Moser, a medida é um ganho para as atletas e também para o esporte.
Com certeza dá uma segurança maior, um respeito maior, um cuidado maior, e isso vai beneficiar o esporte feminino, sem a mínima dúvida, vai beneficiar as atletas que sempre tiveram que se superar, sempre tiveram que buscar tanto defender a sua condição de manter o benefício, quanto de fazer a dupla jornada, a tripla jornada, né? Sempre foi uma realidade das mulheres, mas agora com uma proteção legal que vai dar a condição dela ter uma tranquilidade maior e poder tomar as suas escolhas.
O projeto de lei integra um pacote de medidas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês da mulher. A proposta, enviada com pedido de urgência, neste momento está em análise na Câmara dos Deputados. No texto, as atletas gestantes ou puérperas terão prioridade para a renovação da bolsa. E caso elas não possam atender à exigência atual de comprovar participação em competição nacional ou internacional em decorrência de afastamento determinado pela maternidade, poderá ser utilizado o resultado esportivo do ano anterior para pleitear a renovação da bolsa. A atleta paralímpica Isabela Campos, especialista em arremesso de disco e beneficiária do programa há mais de 10 anos, comemorou a medida e acredita que vai contribuir para reduzir diferenças de oportunidades no esporte em função do gênero.
Eles casam, constituem suas famílias, têm seus filhos e nada abala eles dentro da sua carreira, né? E a mulher não, ela só fica adiando. Muitas, às vezes, engravida e dá um jeito de dar uma competida para não perder o próximo pleito da bolsa e acaba colocando ela e a criança em risco, né? E vendo que as mulheres hoje vão ter essa cobertura, eu fico muito feliz.
No edital de 2023 do Bolsa Atleta, o Ministério do Esporte recebeu 8.261 inscrições, recorde na história do programa. Do total,
3.661 solicitações foram de atletas do sexo feminino. O investimento estimado para os editais deste ano é de R$ 82 milhões. Se for considerada também a categoria pódio, reservada aos brasileiros de maior destaque nos cenários olímpico e paralímpico, o investimento federal no programa supera R$ 120 milhões por ano. Reportagem Natália Koslick.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal encerra análise da situação de todos os envolvidos nos atos de vandalismo de 8 de janeiro.
Em Alagoas, homem é condenado por divulgação de pornografia infanto-juvenil.
Justiça do Rio de Janeiro restabelece sigilo de incidente que apura inconsistências contábeis do grupo Americanas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal finaliza análise da situação de todos os presos por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Foram negadas 294 liberdades provisórias. Marcelo Della Libera.
Além de encerrar a análise da situação de todos os envolvidos nos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também concedeu liberdade provisória para mais 129 denunciados, porque não representam mais risco às investigações ou à sociedade. Eles vão responder em liberdade mediante medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica. Foram negadas liberdades provisórias a 294 pessoas. O STF ressalta que tem trabalhado com celeridade nos procedimentos relacionados aos ataques e que assegurou a todos os investigados o devido processo legal.
Mantida a decisão da Justiça de Mato Grosso, que decretou intervenção na Secretaria de Saúde de Cuiabá.
A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu reclamação do município. Fátima Uchoa.
Na origem, o Ministério Público pediu judicialmente a intervenção. O desembargador relator concedeu liminar e, na sequência, o município de Cuiabá requereu ao STJ a suspensão dessa decisão, sendo concedida pela ministra presidente da Corte Superior apenas para limitar a submissão do pedido de intervenção ao órgão especial do Tribunal de Mato Grosso, o que ocorreu recentemente. Agora, na reclamação, o município de Cuiabá alegou o descumprimento dessa decisão do STJ, mas para a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o pedido tem nítidos contornos recursais, revelando o inconformismo do ente municipal com a decisão do Tribunal Estadual e não com um possível descumprimento de decisão anterior do STJ.
Inspetor dispensado após promoção será indenizado por expectativa frustrada de remanejamento.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Na ação, o inspetor de qualidade relatou que foi aprovado em processo seletivo interno para a implantação de um novo setor da Samsung Eletrônica da Amazônia em Campinas, São Paulo, com desempenho de outra função. Contudo, a expectativa de crescimento profissional dele foi frustrada com a dispensa 2 meses depois da promoção. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito do profissional e definiu indenização por dano moral em R$ 5.000 por classificar a conduta como abusiva.
Justiça Federal condena homem por divulgar nas redes sociais imagens íntimas de ex-companheira menor de idade.
O crime ocorreu em 2015 em Alagoas, Maressa Almena.
De acordo com o Ministério Público Federal, após ameaças, o acusado divulgou imagens íntimas em uma página de rede social da ex-companheira, que na época do fato tinha 16 anos de idade. Na sentença, o juiz destacou que a mera disponibilização do conteúdo pornográfico na internet para o acesso dos internautas já é o suficiente para configurar o crime, sendo desnecessária a comprovação da efetiva visualização pelos usuários da rede.
A 4ª Vara Empresarial da Capital, no Rio de Janeiro, restabeleceu o sigilo em relação ao incidente que apura inconsistências contábeis do Grupo Americanas.
O requerimento que o restabelecimento do sigilo foi proposto pelo Grupo Americanas, que alegou que os documentos apresentados foram extraídos de processos sigilosos em curso perante a Comissão de Valores Mobiliários.
Em janeiro deste ano, a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial do Grupo Americanas.
Foram alegadas inconsistências contábeis que geraram mais de 40 bilhões de reais em dívidas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores divergem sobre projeto que reduz pena para crimes contra consumidor.
Representantes dos Yanomami denunciam desmatamento, doenças e cobram atenção permanente do governo na região.
Comissão quer investigar programa secreto adquirido pela ABIN para rastrear celulares de brasileiros.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores divergiram sobre o projeto que pode reduzir a pena para crimes contra relações de consumo e a proposta que estava pronta para a votação final no plenário voltou para mais debates na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta equipara a punição da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária à do Código de Defesa do Consumidor. Repórter Érica Christian.
Além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.137 de 1990 também trata das relações de consumo. O projeto de lei em discussão no plenário prevê igualar as penas em algumas infrações. No caso, reduzindo de 2 anos a 5 anos de prisão ou multa para 6 meses a 2 anos ou multa. Entre elas estão a mudança no produto ou serviço sem informar o consumidor ou a venda de itens impróprios para o consumo. Mas diversos senadores contestaram a redução da pena, como Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais.
Da forma como ele está, uma pessoa, por exemplo, que embala um produto diferente do que está sendo proposto, que vende esse produto pelo preço de um de primeira qualidade, por exemplo, usando um de terceira qualidade, isso é enganar as pessoas. E isso não é um engano simples.
Mas o relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, negou prejuízos aos consumidores ao insistir que se trata apenas de uma adequação da pena, sem mudar o Código de Defesa do Consumidor.
Imagine os senhores uma pessoa ser presa, 5 anos de reclusão, por um iogurte ou um feijão, qualquer outro produto vencido na prateleira. Hoje, a pena por homicídio culposo, ou seja, se você tirar a vida de alguém, você tem a pena até no máximo 3 anos.
O projeto foi retirado de pauta e enviado à Comissão de Constituição e Justiça.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, afirmou que o Brasil precisa priorizar a educação não só no discurso político ou de campanha, mas assumir um compromisso pela ampliação do tempo integral e de reorganização das escolas.
Professora Dorinha, que foi relatora do projeto que criou o Fundeb enquanto era deputada federal, lembrou que o Senado aprovou nesta semana a criação de uma comissão para trabalhar com as questões da reforma do ensino médio e afirmou que o ensino médio é, de longe, o maior desafio que o país enfrenta na educação básica. Segundo ela, muitos jovens não enxergam na escola o ensino médio como a resposta à sua inserção no mundo do trabalho, nem o preparo para a cidadania.
A senadora também pontuou que hoje existem no Brasil centenas de obras de escolas e creches paralisadas e que muitas vezes em pequenas cidades este é o único espaço público de atendimento da educação infantil. Ela defendeu que o Congresso assuma protagonismo em ações que ajudem os municípios a concluir essas obras para que o país tenha condições de alavancar seu crescimento.
Quando nós falamos em desenvolvimento econômico, geração de renda, ocupação no mundo do trabalho, nós estamos falando de verdade nas condições de educação. E eu falo da escola pública, porque é lá que a maioria dos brasileiros são atendidos ou tem direito a ser atendidos com qualidade, para garantia da aprendizagem.
Durante a segunda audiência sobre a situação dos Yanomamis, representantes indígenas se queixaram do aumento do desmatamento, garimpo ilegal e casos de malária nas terras Yanomami à comissão criada para acompanhar a crise.
Para eles, as operações de retirada de garimpeiros não são suficientes e cobraram um trabalho permanente na região. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
O presidente do Conselho Nacional de Saúde Indígena, Júnior Ecurari Yanomami, relatou problemas de saúde, como queda de cabelo e casos de malformação em crianças associados à contaminação por mercúrio. Segundo Dário Copenaua, da Utucara Associação Yanomami, problemas como desnutrição infantil, desmatamento e casos de malária foram severamente agravados nos últimos anos. Mas a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que outros fatores contribuíram para o agravamento do quadro.
Nós temos garimpeiros da Venezuela invadindo a área Yanomami e nós tivemos, infelizmente, uma Covid. Então, culpar que tudo isso é nos últimos 4 anos, chega a ser moral dizer que essas mortes todas estão começando agora.
De acordo com o coordenador-geral de Meio Ambiente da Polícia Federal, Renato Matson, a PF tem atuado na destruição do maquinário utilizado pelo garimpo ilegal, além de promover um trabalho permanente para identificar os grupos que continuam dentro do território indígena. Mas, segundo o representante da Ipaçali, Associação Sanuma, Matheus Sanuma, os garimpeiros voltam assim que a polícia deixa o local.
Todas as vezes que é feita uma operação, os garimpeiros eles continuam ainda. Alguns escondidos por dentro da selva em vários lugares e após terminar a operação, eles voltam novamente a funcionar.
A primeira visita da comissão às terras indígenas em Roraima deve acontecer entre os dias 10 e 12 de abril.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou um convite à ministra do Turismo, Daniela Carneiro.
Um dos assuntos será a volta da exigência de vistos para viajantes de 4 países. Repórter Rodrigo Rezende.
Senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovaram um convite para que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, explique a decisão do governo federal de retomar a exigência de visto para cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Para o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, é preciso avaliar o impacto econômico dessa medida.
Quando há exigência de vistos para ingresso de turistas, seja a passeio, a trabalho, a lazer, o que for, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália e do Canadá, isso tem um impacto nas economias, não só do nosso país, são divisas que vêm para o nosso país, aliás, é a melhor divisa que vem, né? E impacta a economia de cada um dos nossos estados e nossas cidades.
O governo federal argumenta que a exigência de vistos é uma questão de reciprocidade, já que os países citados também exigem o documento na entrada de brasileiros em seus territórios. A data da audiência com a ministra do Turismo ainda será definida.
A Comissão de Relações Exteriores também aprovou um requerimento do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, pedindo informações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alessandro Moretti, sobre um programa secreto da ABIN de monitoramento ilegal da localização de pessoas através do celular.
A iniciativa tem como base uma reportagem do jornal O Globo, informando que entre 2019 e 2021, a ABIN pôde operar um sistema secreto de monitoramento de até 10 mil cidadãos em todo o território nacional, segundo documentos obtidos pelo jornal e relatos de servidores da própria agência de inteligência. Randolph lembrou que a ABIN não tem autorização legal para acessar dados privados e que o programa que faz esse tipo de rastreamento funcionou durante os 3 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro. O presidente da CRE, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que a comissão atuará nos próximos meses na redefinição do sistema de inteligência brasileiro.
O projeto que obriga a comprovação de período de descanso do solo voltou à Comissão de Agricultura do Senado.
A proposta estava na pauta do plenário e poderia ser votada nesta quinta-feira. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Por sugestão da senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, o plenário retirou de pauta e enviou para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o projeto de lei que obriga os produtores rurais a comprovarem o período de pousio, que é a interrupção temporária de atividades agrícolas e de pecuária, para permitir a recuperação do solo. Tereza Cristina argumentou que o Congresso Nacional discute uma medida provisória que também altera o Código Florestal na parte relativa à proteção da vegetação nativa.
O CAR constitui-se no principal instrumento de gestão do Código Florestal e condição sine qua non para verificação da regularidade ambiental de qualquer imóvel rural no país. Acontece que as alterações pretendidas pelo PL 6.546/19 podem alterar a condição do cadastro ambiental rural, que também é objeto da medida provisória 150/22.
Editada no final de dezembro do ano passado, a medida provisória precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado até o dia 2 de abril.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara elege presidentes de comissões temáticas permanentes.
Parlamentares da oposição criticam rumos da política econômica do governo.
Plenário aprova reestruturação de órgãos da Justiça do Trabalho.
Boa noite. Deputados e deputadas aprovaram a reestruturação do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos que alteram a estrutura e o funcionamento da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Um deles trata da composição, funcionamento e competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, órgão encarregado de supervisionar e aprovar medidas administrativas e orçamentárias da Justiça do Trabalho. O Conselho foi criado em 2004 por meio de uma emenda constitucional e o projeto que regulamenta o funcionamento do órgão foi enviado à Câmara em 2012 pelo Tribunal Superior do Trabalho. O projeto aprovado aumenta de 11 para 12 os integrantes do Conselho, que é presidido pelo presidente do TST e conta ainda com presidentes de tribunais regionais do trabalho das 5 regiões do país. Uma das mudanças feitas pela Câmara foi a inclusão no Conselho de um juiz do trabalho, escolhido pelo TST, alteração aprovada pelo relator, deputado Mercinho Lucena, do PP da Paraíba. O texto também prevê a presença de um representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, mas sem direito a voto. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apresentou uma emenda para que a FENAJUF, a associação que representa os servidores do Judiciário e do Ministério Público da União, também tivesse o mesmo direito.
Está sendo assegurada a representação da ANAMATRA. Está sendo assegurada com direito a voz, sem direito a voto, em um órgão que é um órgão administrativo. Está correto? Assegure-se a participação da ANAMATRA, mas assegure-se também a participação da representação dos servidores. Os servidores não podem opinar, os servidores que constroem também aquele órgão todos os dias.
O relator Mercinho Lucena negou o pedido.
O texto atual, já aprovado pelas comissões, autoriza o direito a assento e voz apenas para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, que representa uma categoria específica de magistrados, membros do Poder Judiciário. A FENAJUF, por sua vez, não é representativa de todo o conjunto de servidores do Poder Judiciário da União, nem mesmo dos servidores da Justiça do Trabalho.
O plenário da Câmara também aprovou o projeto que transforma cargos vagos de analista e de técnicos do Ministério Público da União em cargos de subprocurador e procurador regional do trabalho. Foram transformados 173 cargos de analista e outros 173 de técnicos em 12 cargos de subprocurador, 65 de procurador regional e 77 cargos em comissão, todos do Ministério Público do Trabalho. Uma emenda do PT, acatada pelo relator, deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, prevê que os cargos em comissão serão ocupados por servidores de carreira. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. A deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, destacou a importância do projeto, apresentado pela Procuradoria-Geral da República.
Hoje o número de juízes do trabalho é muito superior ao número de procuradores do trabalho. É preciso fazer esse rearranjo e ninguém melhor do que o gestor para ter a compreensão do que é necessário.
Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, alerta para o crescimento do número de trabalhadores resgatados em condição análoga à escravidão no Brasil. Só este ano, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram 523 pessoas retiradas desta situação.
Pastor Henrique Vieira também critica a coleta de assinaturas para apresentar proposta de emenda à Constituição que extingue o Ministério Público do Trabalho. O parlamentar chama a ideia de elitista e desumana.
Heitor Schull, do PSB, cobra providências do Ministério Público e do Ministério do Trabalho em relação à denúncia de trabalho análogo ao escravo em vinícolas do Rio Grande do Sul. Ele reforça que é preciso punir a empresa que fez a intermediação da mão de obra explorada e os demais responsáveis.
Heitor Schull, entretanto, presta solidariedade aos produtores e cooperativas que trabalham de forma séria. O parlamentar discorda daqueles que defendem o boicote às marcas Aurora e Garibaldi, argumentando que a punição deve se restringir aos culpados pelo crime.
Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, cobra do governo federal a edição da medida provisória que define a fonte de pagamento do piso salarial da enfermagem. O deputado pede a realização de uma audiência pública com os profissionais do segmento para tentar acelerar o processo.
Bruno Farias também reivindica que a Comissão de Saúde convoque membros do governo federal para explicar o motivo da demora para a publicação da medida. Ele faz um alerta ao governo de que a categoria não vai esquecer que o pagamento do piso salarial da enfermagem foi um compromisso de campanha do presidente Lula.
Segurança Pública. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, comemora a eleição do deputado Sanderson para a presidência da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Segundo ele, o fato de a maioria dos membros titulares ser policial ou militar indica que haverá um resultado positivo nos trabalhos do colegiado.
Alberto Fraga também critica o novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, lançado pelo governo Lula nesta quarta-feira. O deputado avalia que nos discursos proferidos durante a apresentação do projeto, integrantes da gestão federal buscaram atacar as polícias em vez de fortalecê-las.
Tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, avalia que o governo Bolsonaro teve êxito na segurança pública com destaque na redução de homicídios e mortes violentas.
De acordo com o tenente-coronel Zucco, 20 mil vidas foram poupadas com políticas efetivas de combate ao crime, como a transferência de líderes de facções para prisões federais, apreensões recordes de drogas e investimentos na segurança de fronteiras.
Economia. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, cita pesquisa da Genial Investimentos e da Quest Consultoria, que revela que 98% dos executivos do mercado financeiro consideram que a política econômica do país está na direção errada.
Na opinião de Carlos Jordi, o dado se deve aos ataques do governo à autonomia do Banco Central e à sua irresponsabilidade fiscal. Para ele, as medidas econômicas do governo e a falta de um programa de desenvolvimento geram previsões trágicas de aumento da inflação, de redução do poder de compra da população e de aumento do desemprego.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, acusa o atual governo de gerar insegurança no mercado financeiro. A deputada cita como exemplo o fim do teto de gastos, a nomeação de Fernando Haddad para ministro da Economia, os ataques ao Banco Central e a transformação da visão da educação de gasto para investimento.
Caroline de Tone considera que se o governo continuar na mesma linha, o país vai amargar o aumento da inflação e a desvalorização da moeda. A parlamentar afirma que o Brasil segue o caminho da Argentina, que sofre com uma inflação acima de 100% ao ano e com uma taxa de pobreza acima de 36%.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, declara que se o governo federal continuar seguindo os exemplos econômicos da Argentina, o resultado será a falência do país. O deputado informa que a inflação no país vizinho já chegou a mais de 100% no acumulado de um ano.
Maurício Marcon menciona que o governo federal pretende retirar a autonomia do Banco Central, assim como é na Argentina, e taxar exportações de produtos brasileiros.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, salienta a importância da visita do vice-presidente da Bolsa de Valores de Nova York ao Brasil. O parlamentar ressalta as conversas realizadas em torno da economia nacional e da importância do país para as relações internacionais.
Marcel Van Hatten também questiona a capacidade técnica de João Luiz Fukunaga para a presidência da Previ, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Segundo o deputado, o indicado não tem experiência para gerir uma entidade com mais de 200 mil participantes e mais de 200 bilhões de reais em caixa.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, afirma receber com surpresa a indicação de João Luiz Fukunaga para presidir o maior fundo de previdência da América Latina, a Previ. O parlamentar cita acusações de desvios ocorridos em fundos de pensões em governos anteriores do Partido dos Trabalhadores e questiona os propósitos da indicação atual.
Para Marcos Polon, aposentados e ex-funcionários correm o risco de terem seus direitos feridos. O deputado informa ter encaminhado à Câmara um pedido de informações a respeito das circunstâncias da nomeação.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, ressalta a importância do seu compromisso com a verdade e com os menos favorecidos. O deputado elogia todos aqueles que trabalham duro todos os dias para sustentar suas famílias.
Zé Trovão também critica o programa do governo federal que prevê passagens aéreas a R$ 200 para estudantes, aposentados e servidores públicos. Ele questiona quem arcará com os custos da proposta.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, afirma que é necessário corrigir as distorções do sistema tributário por meio de uma reforma justa e solidária. Ele defende a tributação de lucros e dividendos e a implementação de faixas de imposto de renda mais elevadas para os super-ricos.
Guilherme Boulos faz uma comparação com os Estados Unidos e com outros 38 países, onde a tributação sobre renda e patrimônio é muito maior do que no Brasil, o que, segundo o deputado, garante uma maior justiça tributária.
Saúde. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, celebra o anúncio do novo programa Mais Médicos, cujo objetivo é melhorar o atendimento em locais com pouca infraestrutura de saúde. O deputado explica que o foco será a capacitação de profissionais da área, além da contratação de médicos, fisioterapeutas, dentistas e assistentes sociais.
Flávio Nogueira também defende a necessidade de revisão dos currículos das faculdades de medicina, para que os profissionais formados saiam com o mínimo de conhecimento para atender os pacientes, com presteza e dignidade.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, destaca que o governo federal vai investir R$ 600 milhões para reduzir as filas no SUS, o Sistema Único de Saúde, e aliviar a espera por cirurgias eletivas, consultas e exames especializados.
Dr. Francisco também informa que o governo Lula irá lançar um novo programa para facilitar o acesso da população à saúde, principalmente em municípios mais afastados dos grandes centros urbanos. Ele revela que o intuito da iniciativa é qualificar médicos com uma visão multidisciplinar da saúde.
Antônio Andrade, do Republicanos do Tocantins, apresenta projeto de lei que isenta o imposto sobre produtos industrializados na compra de cadeiras de rodas motorizadas, peças e componentes para sua fabricação.
Antônio Andrade afirma que pretende tornar as cadeiras de rodas motorizadas acessíveis, tanto para famílias que dependem do SUS, quanto para aquelas que possuem condições econômicas para adquiri-las. Ele sustenta que a isenção do IPI não trará impacto orçamentário para a União.
Agricultura. Dr. Luiz Ovando, do PP, está preocupado com as invasões de terra ocorridas em Mato Grosso do Sul. Segundo o deputado, os chamados trabalhadores rurais sem terra são, na verdade, meliantes e terroristas.
Dr. Luiz Ovando defende o respeito à Constituição para garantir a proteção dos indivíduos. O congressista critica aqueles que propagam o discurso da democracia, mas apoiam as invasões de terra.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que os parlamentares deveriam visitar os assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra para conhecer, de fato, o trabalho realizado por essas pessoas.
Marcon cita, por exemplo, que esses trabalhadores são responsáveis pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. O deputado acrescenta que os assentamentos do MST são formados por famílias organizadas que têm histórias de luta e de muito trabalho.
Charles Fernandes, do PSD, faz um apelo à Casa Civil e aos Ministérios da Agricultura e da Cidadania para que olhem com atenção para a falta de chuvas e a escassez de água no interior da Bahia. Segundo o deputado, a situação tem afetado os agricultores familiares da região.
Charles Fernandes ressalta a importância do programa Distribuição de Água, que até pouco tempo era realizado pelo Exército, mas que foi interrompido nos últimos 2 anos.
Comissões. A Câmara elegeu os presidentes de 26 das 30 comissões permanentes da Casa. Ainda faltam serem eleitos os presidentes das comissões do Trabalho, de Defesa do Consumidor, de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Desenvolvimento Urbano. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Nesta quarta-feira, os deputados elegeram 26 presidentes das comissões temáticas da Câmara. Nesse ano, a negociação foi ainda mais intensa, porque o número de colegiados passou de 25 para 30. A expectativa é que até a próxima quarta-feira, os outros 4 presidentes sejam eleitos. Com a maior bancada na casa, 99 integrantes, o PL conquistou 5 presidências. Ao Partido dos Trabalhadores, que conta com a segunda maior bancada, de 68 deputados, coube a direção de 4 comissões. Ficaram com o PL as comissões de Saúde, Fiscalização Financeira e Controle, Previdência, Esporte e Segurança Pública. Já o PT assegurou o comando das cobiçadas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação, as únicas com poder de encerrar a tramitação de uma proposta. O partido ainda vai ficar à frente das comissões de Trabalho e de Direitos Humanos. Conforme explicou a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, eleita para assumir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a eleição dos vice-presidentes ficou para outra data. Segundo a parlamentar, os nomes ainda estão sendo discutidos. Em seu segundo mandato como deputado federal, o deputado Rui Falcão, do PT paulista, assume a presidência da Comissão de Constituição e Justiça com a promessa de democratizar as decisões. Rui Falcão relata que já pediu às bancadas que indiquem seus coordenadores. A intenção do parlamentar é dividir com esses representantes do partido a elaboração da pauta de votações, atribuição regimental do presidente. Com essa nova dinâmica, Rui Falcão acredita que será mais fácil compor maiorias e estabelecer consensos sobre os projetos a serem votados, de modo a evitar manobras protelatórias da oposição, como obstrução e pedidos de inversão ou retirada de pauta.
Quanto mais democrática for a gestão da comissão, menos possibilidades de obstrução incessante vai ocorrer. É a primeira vez que eu sou deputado da situação. Na comissão, eu tenho que... não sou nem da situação, nem oposição. Mas eu não posso desvestir da minha condição partidária, das minhas ideias. Mas vou procurar fazer uma pauta em que, pelo menos, os temas que interessam mais ao conjunto do país possam ser votados. Que aí diminui a obstrução, diminui o pedido de inversão de pauta, diminui os pedidos de retirada de pauta, tudo aquilo que traves, que vai drenando o processo legislativo.
Representante da maior bancada de oposição na Câmara, o PL, Bia Kisses assume justamente a comissão responsável por fiscalizar as ações dos órgãos da administração pública federal. Na execução da tarefa, a deputada garante que irá trabalhar com muita responsabilidade e fazer uma fiscalização serena e firme. Bia Kisses diz esperar contar com a cooperação da população e dos órgãos de controle dos gastos públicos, como o Tribunal de Contas da União. Isso porque, conforme ressalta, a fiscalização deve ser direcionada principalmente para órgãos que lidam com grandes volumes de recursos e sempre que houver suspeita de desvios de verba pública.
Se você fiscalizar todos ao mesmo tempo, então a gente tem que focar onde a gente percebe que pode haver problemas, não é? E contamos com isso também, com a população, com os parlamentares, nossos pares, com os auditores, com aquelas pessoas que podem nos trazer, né, informações para que a gente faça o nosso trabalho.
Entre as outras comissões que elegeram presidentes nessa quarta-feira, está a de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será comandada pelo deputado de primeiro mandato, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Ele assume o controle do colegiado, também com a promessa de diálogo com o governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, agradece os votos dos demais parlamentares que o tornaram presidente da Comissão de Esportes da Câmara. O parlamentar agradece aos líderes de seu partido a indicação de seu nome e propõe transformar a comissão num lugar de convergências dentro da casa.
Luiz Lima defende a transformação do esporte em um pilar da educação, incentivando práticas desportivas nas universidades federais e nas escolas. De acordo com o parlamentar, a comissão tem dois desafios: fiscalizar o Ministério do Esporte e auxiliar a ministra Ana Moser para que o investimento público na política esportiva seja o mais assertivo possível.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.